Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, o Gustavo Stella, com o apoio técnico do Oswaldo Agmaier. De novembro de 2019, segunda-feira, com a lua entrando na fase crescente ainda pela manhã. Dia do inventor e dia do aniversário de Campina da Lagoa e Ubiratã, para onde a gente manda o nosso abraço especial de hoje, desejando a todos os ouvintes, moradores dessas duas cidades paranaenses, uma ótima comemoração. É, e a gente viu aí na última semana o boletim da Secretaria da Agricultura mostrando que apenas 65% das lavouras de soja tinham sido plantadas aqui em nosso estado. Bom, e mesmo naquelas áreas onde a semeadura já aconteceu, a cultura se encontra num estágio bem atrasado de desenvolvimento. Pois é, as plantações ainda estão na fase de desenvolvimento inicial, mas já tem aí empresas que produzem venenos fazendo alertas via internet, via televisão, sobre a necessidade de controle do percevejo, agora, já nesta época. Bom, tá certo isso? Olha, não sei, por isso então, converso com o agrônomo extensionista Emerson Crivellaro Gomes, da Emater de Açaí, que é um especialista no assunto. Tudo bem, Emerson?
Tudo bem, Marildo?
Tudo bem aqui também. E eu quero começar perguntando para você o seguinte, Emerson. Em que fase de desenvolvimento da cultura da soja o produtor deve se preocupar com o controle do percevejo?
Bom, Marildo, primeiramente precisa entender um pouquinho da dinâmica do percevejo na lavoura. Então, o que acontece? No final da fase vegetativa, início ali do florescimento, os percevejos eles começam a aparecer na lavoura, eles começam a sair dos seus abrigos alternativos e começam a colonizar essas lavouras de soja. Só que o prejuízo que ele vai causar é a partir de R3, da formação de vagens. Então, não se justifica um controle pensando em prejuízo à safra antes de R3. Então, o período de monitoramento tem que ser R3 até o final do enchimento de grãos. E aí sim que o produtor deve se preocupar, que é o período crítico dessa praga na lavoura.
Bom, nesse momento, então, o produtor precisa acompanhar a lavoura, precisa monitorar, mas pensar em veneno para o percevejo ainda é cedo.
É cedo, principalmente pensando em percevejo. Então, os estudos mostram que não tem vantagem nenhuma de se controlar esses percevejos anterior à fase de vagens, né? Então, o produtor não deve se preocupar. Agora sim, entrando na formação de vagens, começando a R3 ali, é a fase de canivetinho que a gente chama, aí sim, monitoramento semanalmente, né? Pensando em percevejo, o monitoramento ele começa antes, mas pensando em percevejo, a partir de R3, monitoramento semanal com pano de batida e controle só quando atingir o nível de ação, que é 2 percevejos por pano de batida na média. Então se o produtor tem ali 30, 40, 50 hectares, ele faz 10 batidas, tira a média, se der 2 é o momento de controlar.
Bom, vai chegar uma hora, né, Emerson, que o produtor talvez precisa fazer esse controle químico. E aí, nesse caso, que cuidados ele precisa tomar para garantir a eficiência do tratamento, a eficiência da pulverização?
Primeiramente, é respeitar os níveis de ação, né? Porque muitas vezes o produtor, ele aplica e depois ele só olha a lavoura e vê um percevejo, outro ali. E ele fala, ah, não controlou. Mas a ideia do controle é baixar esses níveis. Então, ele tem que ficar abaixo de 2 percevejos, mas ele não vai zerar a população. Esse é o primeiro ponto que o produtor tem que ter em mente. Ele manter as pragas na lavoura sempre abaixo do nível de ação. Outro ponto é fazer a calibração dos pulverizadores, fazer a aplicação nas velocidades corretas, nas condições de tempo corretas, né? Para ele não desperdiçar o produto. Basicamente é isso, então só deixar o alerta para os produtores não se preocuparem com o percevejo na fase vegetativa, respeitarem os níveis de ação e respeitarem essas épocas de controle, porque essas épocas foram muito estudadas e elas são validadas pela pesquisa. Então ele tem uma margem de segurança muito grande para usar essas informações.
Tá certo, Emerson. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração. Um grande abraço e bom trabalho aí para vocês.
Muito obrigado, Amadeus. Grande abraço.
Bom, e continuamos aqui falando em soja, afinal, é a principal cultura aqui do nosso estado. E quem traz um recadinho importante para você, meu amigo produtor, agora é o agrônomo Renan Barzan, da Imater de Ibiporã. Ele que explica por que é importante o produtor fazer a inoculação ou co-inoculação da semente de soja no plantio. Vamos ouvir.
A co-inoculação, ela é uma prática agrícola que nós, no projeto Grãos de Emater, fomentamos. Ela consiste na adição de duas bactérias das espécies Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasilense. Essas bactérias, elas promovem alguns processos que vão acarretar em melhoria na produtividade da cultura, né? O Bradyrhizobium é responsável por fazer a fixação biológica do nitrogênio, um elemento extremamente necessário que a soja demanda em maior quantidade, né, e aí dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados, e o azospirillum, né, responsável por promover o crescimento da planta. Então ele melhora o crescimento de raízes e de parte aérea. Então essas duas bactérias adicionadas à semente da soja, elas vão promover o crescimento, promover o fornecimento de nitrogênio para a cultura, e isso vai se traduzir em incremento de produtividade, né? Nas duas últimas safras aí que a gente tem conduzido unidades de referência, em torno de 8% a mais de produtividade com essa prática. Nós temos aí um cálculo em torno de 4 a 5, até 6 sacas por hectare de aumento de produtividade. Considerando que o custo dessa prática é muito baixo, né, em torno aí de 10 a 12 reais por hectare, nós temos uma rentabilidade, um ganho de rentabilidade da ordem de 300 a 350 reais por hectare. Então é um ganho bastante significativo para o agricultor.
Você ouviu aí a palavra do agrônomo Renan Barzan, da Imater de Ibiporã. Ele que explicou para a gente por que é importante o produtor investir na co-inoculação da semente de soja, agora na hora do plantio. Técnica de baixo custo, bastante eficiente, que pode ajudar o produtor a ganhar uns bons trocados a mais na hora da colheita. E vamos aproveitar aqui agora para conferir como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Na última sexta-feira, valores divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, o DERAL. Café beneficiado, bebida dura tipo 6, R$ 382 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 17,09 arroba, e mandioca, padrão de amido, R$ 389,84 a tonelada. Feijão carioca com o preço se estabilizando, R$ 148 a saca, feijão preto na mesma situação também, R$ 122, milho R$ 32,83 a saca, e soja R$ 75. R$ 0,48 a saca. Trigo com pH 78, R$ 45,47 a saca. Boi em pé, também com mais uma pequena reação, elevação de preço, R$ 159,04 arroba. E suíno tipo carne, para criador não integrado, a indústria, R$ 4,93 o quilo. Por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa o homem e a terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!